Oi, eu sou a Gabriela.
E eu sou o Gabriel.
Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos.
Aqui, nós refletimos sobre assuntos que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
Você está convidado para participar da conversa no @nãosomenão_ no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
Vamos para a conversa de hoje? Alô.
Oi.
Bom dia, amiga.
Bom dia, tudo bem?
Com uns minutinhos dramáticos, assim, né? Tipo assim, será que a gente tá aqui? Alô.
É,
alô.
Tipo uma pausa dramática, mas tudo isso é resolvido na edição.
E aí, amiga, como é que você tá? Como é que começou o seu dia?
Eu tô bem. Acordei agora há pouco, né? Eu tô me acostumando ainda com essa história do horário aqui, de ser 2 horas mais cedo. Tava tão bom quando era só 1 horinha de diferença. Parecia que a gente tava quase no mesmo... enfim, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Mas é isso, não aconteceu nada ainda. Eu só acordei e Chico tá muito agitado.
Ai, meu Deus.
Aí, assim,
acorda. Taca a Benadryl nele.
Não, tadinho. Injeção,
umas arabatanas daquelas, um calmante, assim. Injeção, tadinho. Não, a gente não faça isso com seus
animais. Não, a gente vai levar ele pra correr mais tarde.
Ele vai amar, com certeza. Uhum. Que massa, amiga. Eu tô achando essa vozinha meio de quem acordou mesmo.
É? Ah, é porque eu não falei tanto ainda. Aí tô...
É, e você normalmente acorda bem antes, assim. Então você sempre tá mais disposta, mais animada. Tudo bem, amiga? Cara, conversa comigo, podcast.
Não, tá tudo bem.
Ai, ai. Bom, então hoje a gente inverteu os papéis, porque hoje eu acordei mais cedo.
Aham, que hora você acordou?
Amiga, eu acordei... Ah, sim, né? Oi, tudo bom? Eu tive umas 9 e pouco.
Não, mentira. Ah, tá. Era... Agora, né? Seria, tipo, esse horário aqui.
Não,
que a gente...
amiga. 9 horas, horário de Brasília. Não, mas o que aconteceu foi que... Bom, já dando uma informação aqui para as pessoas, eu vou fazer uma viagem, né? Uhum. Amanhã. Sim. Vou passar um tempo com a minha madrinha, né? E eu queria levar um presentinho para ela, que na verdade é uma coisa que eu tô tentando preparar há muitos meses. E eu nunca tinha... Eu tive outras oportunidades, né? Então eu encontrei com ela durante a pandemia já, mas não tive a oportunidade de preparar. Mas eu... Na viagem do começo do ano... Eu comprei um livrinho para fazer um álbum com fotos. E aí eu revelei as fotos.
Ah, entendi.
Só que eu fiquei dias para achar um lugar para revelar, enfim. Eu sei que eu mandei ontem.
Ah, é difícil achar um lugar para revelar?
Não é difícil, né, amigo? Difícil é eu me organizar para achar o lugar.
Entendi. Já.
E aí ontem, assim, nos acréscimos do segundo tempo, eu achei esse lugar que conseguia fazer a tempo de me entregar hoje de manhã. Uhum. Aí eu acordei pra ela buscar. E ficaram tão lindas, amiga.
Oh, que legal. Sim. Mas não, mas era curiosidade, assim, né? De verdade mesmo. É porque, não sei se as pessoas ainda estão imprimindo. Tem gente ainda que imprime. Tipo, tem tantas opções, assim, de lugar pra revelar foto.
Não são lugares próprios para revelação de fotos, né? São copiadoras gráficas e eles têm os esquemas de impressão em papel fotográfico. Ah, e aí... Tá. Mas o cara fez o serviço super direitinho, assim, tipo, ele imprimiu as fotos no papel fotográfico e ele fez o acabamento, sabe? Cortou cada foto.
Ah, que legal.
Ficou bacana. Bem bonito. E aí eu imprimi várias fotos nossas.
Ah,
da viagem, aham. Porque legal. Eu peguei umas a mais pra deixar pra mim e umas pra deixar com elas mesmo, assim, porque acho que elas gostam de memórias de todas as partes, assim, como, né? Aí tem fotos que tá você e todo mundo, tem fotos que tá só eu e você.
Bonitinho.
Ficou bem bonito. Aí me empolguei, já peguei outras fotos da minha madrinha pra levar pra ela, que eu já vou pegar esse gancho pro tema da semana, amiga.
Sim.
Que eu peguei fotos da infância da minha madrinha.
Ah!
E revelei pra ela de presente.
Que legal! Mas onde você achou isso?
Então...
Não tava revelado.
Então, tava revelado, mas são fotos do álbum que a minha avó achou na semana passada. Eu até contei num episódio passado, né? Que a minha avó tinha encontrado aquele álbum. E se você não viu o episódio passado, a minha avó encontrou um álbum de fotografias da juventude dela. Um álbum que até então achávamos estar perdido. Mas o álbum estava aqui o tempo todo. E esse álbum tem fotos da juventude da minha avó e da infância dos meus tios e da minha mãe, né? E essas fotos são reveladas, mas elas são fotos bem raras, assim, né? E aí eu fotografei, eu não tenho scanner aqui, mas enfim, eu fotografei algumas dessas fotos. Cheguei até a
Nossa.
publicar algumas no Instagram e revelei.
Entendi.
E desde o dia que a gente encontrou esse álbum, que ele é a grande paixão da minha vida, amiga. Tipo assim, volta e meia eu vou lá,
Tá
passo nele,
obcecado.
olho as fotos de novo. Eu tô obcecada, amiga, você disse tudo. É, eu fotografei várias das fotos para eu não perder, assim. É, mas esse álbum tem vários pontos interessantes, assim, para mim. É, o primeiro foi, acho que essas coisas eu comentei no episódio passado, mas eu vi os meus bisavós pela primeira vez, que eu nunca tinha visto. Você chegou a ver foto dos seus bisavós já, amiga?
Sim.
Ah, que legal.
Mas por parte materna, mas por parte de pai, acho que não. Não tenho certeza.
Então, os meus bisavós eu nunca tinha visto. Eu os vi. É, eu vi fotos da minha avó com a melhor amiga dela, que eu achei muito bonito, porque a minha avó é uma pessoa muito sociável, que gosta muito de fazer amizades, mas ela teve essa grande amiga, assim, ao longo da vida dela, que hoje é uma senhorinha. Minha avó é muito forte, mas essa senhorinha já tá bem fraquinha, assim. E aí tinham fotos dela com vestidos iguais. Enfim, foi bem
Bonitinho.
legal. E as próprias fotos da juventude da minha avó. Então, a minha avó com 11 anos de idade, eu nunca achei que eu fosse ver isso, assim. Eu nunca achei que eu fosse ver fotos bem antigas,
Dela
assim, da
tão
minha
novinha,
avó.
né?
É, eu tinha visto, assim, uma ou outra, mas nada. Acho que essa foi a mais, assim, de ver ela com 11 anos. Foi bem impactante para mim, porque eu vi várias coisas que ela já me contou. É, então, acho que eu já conversei isso com você no privado. Não sei se eu falei no podcast, mas eu converso muito com a minha avó. Eu gosto muito de ouvir as histórias. Então, a gente vai passando o álbum e ela vai contando várias coisas legais, assim.
Tem que gravar, amigo.
Então. E essa foto específica dela com 11 anos de idade, ela fala muito do penteado, que é um penteado que ela sempre fala: ah, eu queria fazer esse penteado na Isadora. Isadora é minha irmã, né? Porque eu usava esse penteado quando eu era criança. Eu vi o penteado e falei: ah, tá aqui. Mas junto com essa informação, né, de ver as fotos da juventude da minha avó, outro grupo de fotos que me fez querer falar sobre esse assunto no podcast foi ver fotos dos meus tios que evidenciam a diferença de idade entre eles, porque então, desde que eu nasci, os meus tios são adultos. Então, para mim, eles sempre botei eles na categoria adultos e desconsiderava a diferença de idade entre eles. A não ser agora que alguns já estão caminhando aí para ter mais de. Tem quase com 70 anos e outros já são mais jovens, mas por um período de tempo eu equalizei eles na minha cabeça, assim.
Parece que quando a gente é criança, a gente acha que é todo mundo, ou
Ou
é
é
mais velho ou é
criança.
criança. Tipo, só tem duas
Isso.
categorias, e aí só depois, né, que
Exatamente.
a gente vai começando a separar, né?
Sim. E aí. E eles. Eu, assim, felizmente, sou de uma família bem unida, assim, então todo mundo sempre junto e tal. Mas aí. Então, para mim, eles sempre falaram muito de igual para igual, achei isso que eu tô querendo dizer, assim. E aí tem algumas fotos, e tem uma específica, que é uma tia. Na minha madrinha, no caso, já uma jovem, uma adulta, com o meu tio mais novo, criança. E eu fiquei assim, o quê? Eu disse, pelo amor de Deus! Essa foto explodiu o meu cérebro. E aí, então essas, né, esse conjunto, fotos da infância da minha avó, com fotos da infância e juventude dos meus tios, me fez sentir mais uma vez um sentimento que eu tenho com uma certa frequência e eu não consigo explicar com clareza. Eu vou mais uma vez
Tenta aí mais uma vez, amigo.
explicar.
Vamos
E
lá.
agora eu vou explicar
O
para
podcast é
todo
uma
mundo.
eterna tentativa da gente tentar se entender.
É, exatamente. Amiga, mas você entendeu, não entendeu quando eu te
Entendi.
expliquei?
Eu acho que sim, mas conta de novo.
Tá. Ai, bati no microfone. O que que é esse sentimento? É o seguinte, eu tenho uma sensação quando eu penso na no quão óbvias as pessoas são pra gente. Por óbvio, eu quero dizer assim. Por exemplo, a minha avó, a minha mãe, os meus tios são pessoas que estão na minha vida desde o dia que eu nasci. Então, eu não conheço um mundo onde eles não existam. Para mim, eles são óbvios, eles estiveram lá o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, então, assim, eles têm uma história que eu não conheço, porque eu não vi, eu não estava aqui. E eu gosto muito da sensação de explorar essa história e de questionar o quão óbvio eles possam parecer, sabe? Tipo,
É,
tudo bem
porque
que
não
eles
é
estão aqui na
verdade,
vida.
né? É só uma sensação, né?
É
Assim,
uma sensação.
Você não
Sim.
sabe de tudo que se passou antes de você nascer, né? Você não tinha.
Isso, e isso é uma coisa que me toma muito, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de investigar, eu gosto muito de saber.
Você quer saber
E
tudo, eu quero saber
eu
tudo que
quero,
aconteceu antes
é,
de eu
não.
nascer.
Não, assim, eu
Como
sou.
você se vestia, o que você comia, os lugares que você frequentava.
Não, e assim, eu gosto de ouvir as mesmas histórias várias vezes, sabe? Então, eu não
Nossa,
tenho
amigo, você é
nenhum
um
problema.
santo, porque eu.
Eu amo. E aí. Tomei um cafezinho aqui. E a outra sensação é de quando nós passamos a ser óbvios para as outras pessoas. Então, por exemplo, a minha irmã, quando ela nasceu. A minha irmã, e aí eu chamo essas. Então, tem as pessoas que já estavam aqui, que eu chamo de óbvias, e tem as pessoas que chegam depois, e essas eu chamo de quebras. Elas são quebras na nossa história, assim. Então, quando a minha irmã chegou, ela foi uma ruptura, porque eu vivi uma vida inteira sem ela, até o dia que ela chegou. E aí eu senti essa sensação de que eu sou óbvio para ela. Ela nunca existiu num mundo em que eu não exista, mas ela é completamente nova para mim, ela é inédita para mim. E agora ela tá começando a fazer. Não, já faz um tempo, né? Mas agora que a gente tá passando muito tempo junto aqui na casa da minha avó, a gente ensaiou o exercício dela investigar a minha história, assim. Porque nós estamos dormindo no quarto em que eu passei a minha infância. E quando eu contei para ela que a gente tá dormindo na cama que eu dormia quando eu era criança e na cama que a minha mãe dormia, o cérebro dela meio explodiu, assim, sabe? Ela, tipo, você morou na casa da vovó? Eu falei, pois é, antes de você nascer, eu morava aqui. E assim, pode parecer uma coisa muito besta, mas isso me toca tanto de. Sou intenso. Toca Maria Bethânia pra ele, mostra que você é intenso. Mas é isso, amiga. Eu acho que.
Mas por que que você acha que isso? Por que que isso te deixa impressionado, assim, ou por que te dá essa
Cara,
sensação assim diferente?
tem uma música de uma banda que chama Autoramas. Eu tenho uma playlist com essa música, que é uma playlist que chama Eu. Que eu coloquei músicas que eu acho que, assim, eu queria ter escrito, sabe? Músicas que eu acho que dizem muito de como eu me sinto, assim, enfim. E essa música, o refrão dela é: Eu só queria saber a história da vida de cada um, e a minha eu também poder contar. Então eu acho que eu tenho muito interesse, assim, de saber o que passa na cabeça das pessoas, como que elas viveram, o que que elas gostam. E me aprofundar assim nisso.
Mas você acha que você vai saber com certeza? Porque assim, eu acho. Aí lá vem a outra, né?
Amiga,
Quebrando essa história linda que você
vem
contou.
com tudo, vem com tudo.
É porque assim, eu acho que a gente conta, por exemplo, hoje eu conto as histórias do meu passado de um jeito diferente, talvez da maneira como eu contaria quando eu estava vivendo aquelas coisas, sabe?
Com certeza.
Então, a visão que os outros, uma pessoa nova, né, que me conhece agora, ela só vai ficar sabendo daquele ponto de vista que eu tô contando agora, né? Do jeito que eu tô contando, com as coisas que eu aprendi e tal. Então, eu acho que tem essa. Mas é uma coisa legal, né? Curioso, assim, que tem esse passado que vai ser uma realidade para mim que só eu conheço e os outros não veem aquilo daquela forma, não, enfim, não, talvez não perceberam, né, do mesmo jeito, sei lá, entendem de formas diferentes. E eu acho bacana perceber isso quando as mesmas pessoas, né, às vezes da família, às vezes amigos, né, que conviveram com você durante um período, mas as pessoas contarem as histórias de formas diferentes, né? Cada um tem um ponto de vista, né? Ou pega algo como mais importante, né? E aí, por isso que eu acho é um exercício assim de construção de uma realidade, mas que é tudo imaginado, né? Assim, não, o que que é verdade?
Não, tipo, eu acho
Viajando, né?
que.
Na maionese,
Não,
o que que você
não, mas
fez,
eu acho
né?
que pensar sobre memória tem muito isso, assim, né? Eu acho que chega um ponto que a gente já não sabe mais se a história que a gente conta.
É
Ela de fato
verdade ou
aconteceu
não?
daquele jeito, ou a gente se acostumou a pensar sobre aquele episódio assim.
E eu acho que tem muito disso, pelo menos assim, quando eu penso nas histórias das pessoas que vieram antes de mim, as pessoas que talvez, né, fossem um pouco mais óbvias, né, para mim. Eu acho que muito da maneira como eu as enxerguei durante muitos anos tem a ver com o que foi dito, né? Com a maneira como as pessoas contaram, né? Quem aquelas pessoas eram, quais eram os padrões de comportamento, né? Ou como aquelas pessoas costumavam agir. E E aí é engraçado, eu acho que pelo menos na minha vida adulta, eu vejo que é um exercício assim, mais constante, assim, de tentar separar o que eu achei que era verdade, o que eu achei que era uma verdade absoluta sobre as outras pessoas, e o que eu realmente acho agora. E até às vezes, né, durante esse pouco tempo de vida, assim, 31 anos, né? Não é tão pouco assim, né, tá? Não sou tão novinha, mas.
É, a flor da idade.
Mas eu digo assim, que às vezes, né, você, o que eu achava, né, na minha adolescência, eu já não acho mais, porque as pessoas também vão mudando, né, talvez o que elas faziam antes já não é mais o que elas fazem agora, e é isso, vou viajando.
Não, amiga, eu concordo 100%. Eu acho que o nosso ponto de vista das coisas e a forma como a gente se sente em relação a elas muda ao longo da sua vida, da nossa vida, né? Então, quando a gente conta uma história nossa em momentos diferentes da vida, a gente tende a contar de formas diferentes, né? Focando em informações diferentes, ou omitindo, ou explorando informações diferentes. Mas eu acho também que quando a gente tem a situação de uma pessoa contando a história de outra, uma coisa que eu aprendi até com a minha madrinha, ela me falou isso no momento que eu estava sofrendo muito por uma coisa que uma pessoa disse sobre mim. E ela falou assim: Gabriel, ninguém é parcial. As pessoas, elas falam da gente, ou elas contam histórias colocando as opiniões e as emoções dela. E isso diz mais delas do que da gente. Então,
Porque é uma
uma
escolha, né? O que a
é um...
pessoa escolhe prestar mais atenção diz muito sobre ela, né? Um reflexo
Sim.
dela, né?
Então, acho que hoje em dia eu consigo ver assim, né? Isso diz mais de quem tá contando do que sobre o assunto, assim. Mas você falou uma coisa legal também que eu pensei. E eu fiquei tentando sentir mais isso, né? E pensar mais sobre isso para conseguir explicar para todo mundo que está ouvindo. Mas eu acho que esse sentimento está muito ligado com a ideia de família, né? Com a ideia de sucessão, de linearidade, enfim, de sucessão, né? Parece um trono, mas entendeu o que eu quis dizer? De relação de descendência e ascendência. Mas eu fiquei pensando, porque nesse grupo, né, de pessoas família, você sempre vai ser óbvio para alguém e uma quebra na história de quem tá antes, né? Então, eu acho que essa questão com a minha irmã, né? Porque é a minha primeira grande quebra, assim, né? Então, até então eu só tinha pessoas óbvias, agora eu sou óbvio para alguém. Mas eu fiquei pensando também, quando nós conhecemos uma pessoa, já adultos, é uma pessoa que não é da nossa família, enfim, jovem, você entendeu? Uma pessoa capaz de contar a sua história de forma, assim, consciente, pensando e tal. Coitado, crianças também, qualquer um consegue fazer isso. Mas a questão é, quando ninguém é óbvio na relação, quando você conhece uma pessoa que você não sabe nada sobre o passado dela e ela não sabe nada sobre o seu, quando as duas pessoas são quebras nas vidas uns dos outros, sem a relação de obviedade, assim, existe esse substantivo, obviedade, não sei,
Acho que
mas
sim.
sim. E aí eu fiquei pensando também que isso é bem interessante, né? Porque e aí a gente depende 100% da pessoa mesmo que querer se abrir ou não, assim.
É, eu acho que por isso que é tão legal, assim, a experiência de, tipo, viajar sozinho na vida adulta, sabe? Ou sei lá, ou fazer qualquer coisa, né? Sozinho, assim, estar num lugar diferente em que você vai conhecer pessoas novas, porque eu acho que outras, né? Já li várias pessoas, assim, escrevendo blogs de viagens, coisas, mas sempre tem um pouco, assim, dessa sensação que as pessoas descrevem de poder, né? Não é só se reinventar, né? Não é chegar lá e contar um monte de mentira, mas, assim, de você poder ser quem você realmente, o que você sente que você é naquele momento, porque eu acho que às vezes quando você tá acompanhado de pessoas que já fizeram parte ali da sua história, parece que você fica um pouco preso àquele padrão, assim, você acaba se comportando da mesma forma, porque parece que você quer comprovar aquilo que as pessoas já conhecem, sobre, já sabem ou já pensam sobre você, sabe? Quando você tá sozinho numa situação, não, você tem que se virar para ser aquela pessoa que você quer ser naquele momento, mas, enfim, conquistar novas amizades ou não. E não sei,
Nossa,
às
amiga,
vezes eu
isso é muito
penso um pouco
legal.
sobre isso.
Me lembrou agora, meu primo fica tocando violão aqui em casa, ele canta bem alto e ele ama Capital. Ele fica cantando aquela música do "O que você faz quando ninguém te vê fazendo?" É
Que
meio isso, né?
engraçado.
Mas eu acho que a gente, depois que a gente entende a nossa identidade e os ganhos que a gente tem em se apresentar para as pessoas daquela forma, a gente se agarra, a gente falou disso no podcast já, né? De se agarrar uma característica e não abrir mão. Acho que tem muito isso, assim, né? Manter uma imagem.
Sim.
E uma outra coisa também, quando você começou a falar de viajar sozinho, eu já ia zoar. Eu falei assim, putz, eu tô mal falando aqui sobre saber a história das pessoas sem falar de ficar sozinha, mas aí eu lembrei.
Foi mal, né?
Não, mas o que você falou faz todo sentido, assim. Mas eu tava lembrando, e aí eu odeio quando tem essas informações que eu vejo e eu lembro uma parte e esqueço coisas importantes. Eu não tenho ideia de quem falou, eu não tenho ideia de qual é o nome do livro, mas é um cara, um autor, eu acho que ele é peruano. E ele escreveu um livro e ele teve o um reconhecimento pela obra, assim, né? E ele falava do bairro dele, era um livro sobre o bairro, um bairro na periferia de uma cidade do Peru. E perguntaram por que que você acha que a sua obra teve alcance global, assim, por que que acha que ela ficou tão reconhecida? Aí ele falou que as pessoas, elas tentam muito falar sobre o mundo de fora, falar sobre os outros, falar de assuntos globais. Quando, na verdade, a gente vai chegar numa conversa global quando cada um for capaz de falar de onde vem.
Sim.
E eu acho que isso diz muito das pessoas também, né? A gente fica tentando muito entender o outro, falar sobre o outro, conhecer a história do outro, achando que esse é o caminho para. Enfim, aí vou deixar aberto para vocês pensarem qual é o caminho que eu tô querendo dizer, que eu não sei também não. Mas quando, na
Sim, foi só
verdade, é
uma
muito legal a
reflexão.
gente ter. Sim, a gente se explorar e ser capaz de falar sobre a gente, e... enfim. Mas esse caso específico, eu acho que essa busca tem muito a ver com uma coisa minha também, assim. Eu acho que eu gosto de me pensar a partir da história dessas pessoas, assim.
Sim. E você acha que é um pouco dessa coisa de quebra-cabeça, assim, de tentar se entender mais através da história das pessoas que estão à sua volta, alguma coisa assim,
Cara, eu acho que
ou
no
você
assunto
não
família
sabe?
isso rola bastante, assim, bastante. Vendo esse álbum, minha avó contou histórias da infância do meu avô, história da infância dos meus tios, que eu olhei e falei, putz, agora tanta coisa faz sentido, assim. Eu gostei muito, foi um exercício bem legal, bem legal.
Sim. Ah, eu
Ai,
acho bem
amigo.
bacana, amigo. Eu também adoro fotos antigas. Acho que eu comentei quando a gente estava, né, planejando assim para esse tema. É, tem umas fotos bem legais assim dos meus avós quando eles eram pequenos e tal. Tem uma foto da minha avó com o irmão dela, né, o meu tio avô. E eles tinham um cachorrinho tão bonitinho. E a minha avó criança, sabe? Tipo, se eu tivesse visto essa foto separada, assim, eu nunca ia saber que era ela. Não, não dava para
Ai,
reconhecer, né?
sim.
É, mas tão bonitinho assim, a roupinha, tudo. Enfim, eu
É
acho muito
muito
legal.
fofo, né? E amiga, até você falou dos seus avós. Um tempo atrás você precisou fazer uma investigação familiar assim por conta da cidadania, né? Nessa busca aí você acabou achando fotos, documentos, coisas que te chamaram a atenção assim sobre a sua
Então,
família?
na verdade, essa coisa da cidadania italiana, né? Eu acho que talvez você esteja dizendo, foi a minha família. Eu ainda era criança quando saiu. Então eu não tive que fazer muita coisa, mas há um ano atrás, por aí, eu só coloquei o nome do meu bisavô, né, no Google e tal, e eu consegui achar o documento de quando ele entrou no Brasil, sabe? Eu fiquei super
Nossa.
empolgada porque tinha o nome de outra pessoa com quem ele estava viajando. Aí eu comecei a pesquisar, e é um documento muito legal, assim, eu tenho vontade até de emoldurar.
Que
Mas
legal, amiga.
Eu gosto bastante, assim, acabou que com as milhares de mudanças, né, que a gente já fez, a minha família, né, e eu não sei porquê, mas algumas das fotos mais antigas, assim, da infância da minha mãe, das minhas tias, umas fotos da minha avó, acabaram ficando comigo, né, e, enfim, eu consegui escanear, mandar tudo, né, para o resto da família e tal, mas eu guardo, assim, essas fotos como o maior tesouro, sabe, eu posso me mudar para qualquer lugar, eu posso fazer o que for, mas as fotos sempre vão na malinha de mão, sabe? Não, isso não some de jeito nenhum.
Ai, que legal,
Eu
amiga. Pô,
adoro.
que bacana.
Sim.
Ai, amiga, muito obrigado por tirar um tempinho para tentar entender essa ideia. Eu acho tem muito isso, né? À medida que você vai repetindo uma história, ela vai fazendo mais sentido para você. Eu acho que cada vez que eu tento explicar esse sentimento, ele
Vai
fica
ficando
mais
mais
claro para mim.
claro,
Eu acho que
né?
essa foi a vez que eu expliquei melhor de todas até agora.
Oh, sim. Bom, eu já escutei essa história no mínimo umas 3 vezes, então sou suspeita para falar. Mas eu acho que eu entendi.
Ai, amiga, é isso. Inclusive, lá no Instagram eu posso deixar algumas das fotos
Sim.
que eu achei e das que eu revelei agora também, para vocês terem uma ideia do que estou falando.
Ah, e fica uma dica também para quem gosta de foto antiga, tem uma conta, tem um Instagram que é bem legal, que chama Old School Moms. E é muito engraçado, porque tem fotos antigas, assim, da mãe dos outros, né? Aí, esses dias mesmo, depois dá uma olhada lá, as fotos são muito bacanas, assim, é diferente ver os estilos, né, das mães, o cabelo diferente e tal. É, aí, eu tava rindo esses dias porque eu vi uma foto que era, assim, uma moça, né, uma mãe, ela tava nadando, assim, na piscina e tinha um bebê, assim, do lado de fora da piscina e ela tá segurando a mamadeira, sabe,
Amigo, quando
tipo,
você falou que, tipo assim, ah, olha lá, por um segundo eu achei que você ia falar que você mandou uma foto da sua mãe. Aí eu falo, só
não,
falta.
eu sou doida para mandar. Ah,
Amiga,
então,
mas.
esse Instagram é assim, todo mundo pode mandar a foto das mães, das avós e tal para eles.
Isso que eu ia falar, porque eu
E
tenho certeza que a sua mãe era muito estilosa.
não, minha mãe tem fotos maravilhosas, eu adoro, assim.
Não, a sua mãe, ela sempre teve. Pra quem não conhece a mãe da Gabi, a mãe da Gabi está ouvindo. Sua mãe tem uma pegada bem esotérica, né, amiga?
Sim.
Cristais, astrologia. Ela sempre foi assim, amiga.
Então, eu acho que não. Quando ela era mais novinha, ela era mais assim. Ela era meio hipster, né? Mas acho que eles não se consideravam assim naquela. Ela era apenas ela.
Vou ficar
Mas
apenas descolada, um outro estilo, mas igualmente descolada.
Sim, eu vou te mandar umas
Entendi.
fotos depois pra você ver o estilo dela. Não sei
Eu
descrever.
quero ver, eu quero ver demais. Ai, amiga, muito obrigado, viu?
Obrigada você e bom fim
E
de semana, né?
nós
Ah,
vamos nos
é. Para quem não
falando, isso
sabe, a gente
aí.
grava no sábado, né? De manhã.
Ah, é. Bom fim de semana, amiga. Tudo bom? Até semana que vem.
Você também. Um beijo.
Beijo, amiga. Tchau, tchau. Não
Tchau.
some, não. Além de um podcast, o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade. E é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo. O Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio para você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Para participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou para hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi, sumido!
E aí, pessoal, Gabi, Gabriel. Então, além da minha mãe biológica, que é quase inclusive uma cópia da minha mãe, uma peça do Paulo Gustavo, eu adotei outras duas mães também, a Rita e a Penha, que são mães de dois grandes amigos meus, do Edgar e do André. A questão é que a Penha, ela mora na rua de baixo da minha casa. Então, de vez em quando a gente consegue se ver. Mas por essa questão toda do coronavírus, eu tenho visto pouco a Rita e o Carlinhos, que são os pais do Edgar. Então eu queria deixar registrado aqui que eu sou muito grato a eles dois, porque sempre me trataram como filho e também me ajudaram nos momentos que eu mais precisei. Então fica registrado aqui minha gratidão a vocês dois. E também vai um oi sumido, ou sumidos, né, para a família do Edgar e do André. Porque eles me acolhem de uma forma como se eu fosse da família. Então, fica registrado também aqui o meu agradecimento a eles. E é isso, porque senão eu tomo muito tempo do podcast de vocês. Obrigado, beijo para todo mundo.
Obrigada por ouvir esse episódio do nosso podcast. Agora, nossa conversa continua nas redes sociais.
Nos siga em @nãosomenão_ no Instagram e no Twitter. Acompanhe nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema
Bater um papo com a gente.
ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido.
Te esperamos aqui quarta que vem e até lá, não some
Não
não.
some, não!